agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Segunda-feira, vamos causar bombar a tarde inteira. Já quero convidar você, o nosso maravilhoso ouvinte de mais de uma década, para participar, contar a sua história. Olha, eu tô adorando cobrar dívida. Tô odiando devedores. Devedores não passarão.
Estão te devendo?
Sempre. Mas,
muito.
Então eu vou adorar sempre. Vou adorar cobrar das pessoas, tá? Então você que tem uma dívida, uma irmã que pegou uma coisa sua emprestada e não devolveu, que seja uma blusa, um marido.
Uma xícara de açúcar
coisa,
na porta de cada hora.
missão@jovempanfm.com.br ou no Instagram, Lígia Mendes de Direct. Nossa, Bob, você tá assim, uma mistura do Whindersson Nunes com uma índia boliviana traficante. Corta
pode
esse
ser.
Cabelo.
Ó, seguinte, eu também tô aqui, vamos trabalhar e acessem lá meu Insta, só tem besteira.
Nossa, é péssimo.
Bob Fernandes 70.
É ruim.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta com Missão Impossível, Jovem Pan. Pois é, minha castanha, tá de volta ao programa aqui na segunda-feira.
Nossa, o Bob me irrita quando ele fala assim. Fala que ele irrita vocês também.
Irrita não. Ó, você lembra que na sexta-feira nós falamos com a Alicia, 21 anos de BH, lembra dela? Alicinha, gracinha. Ela namorava o Vitor, de 25 anos. Os dois acabaram terminando porque a Alicia falou que pessoas de fora acabaram interferindo, influenciando no término. Aí a gente pediu pra Alicia primeiro mandar uma mensagem pra ele.
É, que ela ia mandar uma mensagem pra ele, falando que ela tava com saudade, porque tinha uma história de muito tempo, pra ver
exato.
Se ele queria conversar antes da gente ligar pra não ficar ruim.
Mas agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente que também acaba sendo influenciada, né, pelos amigos, pessoas que estão ao redor, que interferem no relacionamento, né, que a pessoa tem que fazer, colocar de lado.
Ontem a gente ficou falando isso, numa hora que veio o tema, eu lembrei do Big Brother, que aí, como isso aí tá um assunto em voga no Brasil, né, um programa, a maior TV aberta do mundo, programa dando um recorde de audiência, e a gente vê um monte de gente que tinha a cabeça no lugar, que tava com as suas próprias ideias super adequadas, se degringolando por ouvir o outro. E aí isso me fez pensar em mim mesma, bati um papo, falei com o Chiro, falei com o Bob aqui sobre o quanto a gente tem que ter noção das coisas e da própria individualidade. É, ser um indivíduo, fazer as coisas individualmente, ter individualidade, tudo isso nos remete ao que somos únicos, né? Nasce sozinho, morre sozinho, qualquer coisa... Vai, a conta chega sozinho, você pode ter até alguém para abraçar, ou alguém para dividir as lágrimas, mas as coisas são sozinhas.
Sempre.
Feitas, as escolhas são feitas sozinhas, são todas individuais. Quando uma pessoa nos dá um conselho, por isso que é bom, a gente tem que escolher muito bem um terapeuta, tudo tem que ser organizado. Eu acho que a pessoa tem que ter noção de história. História do mundo, para entender de sociedade, de região no planeta, como é que é criada, de tudo. Até na temperatura, o quanto ela interfere no comportamento de alguém. Então, quando uma pessoa te dá uma opinião, Bob, seja seu amigo ou tudo, tá influenciado por uma série de fatores. Primeiro, ela tá te dando uma opinião com os recursos que ela tem.
Exato.
Então, às vezes, tá perguntando para uma pessoa que é mais inexperiente que você. Aí depois vai perguntar de relação para alguém que é traumatizado. Aí você vai perguntar para alguém que tem um problema porque não consegue namorar. É tanta coisa. As pessoas, normalmente, quando dão as suas opiniões, vêm junto com a opinião também mágoa e sofrimento. Mais do que as próprias experiências.
É.
Porque se fosse só as próprias experiências, a pessoa poderia falar, com o que eu já vi da vida, eu acho isso. Ou até mesmo se sentir apta a falar, não tem a menor noção como resolve. Mas é como se fosse todo mundo hoje em dia quer ter um palpite de regime até bomba atômica. Em vez de falar, não, desse trem de bomba atômica, não conheço nada. Não, quer dar um palpite, entendeu? Em absolutamente tudo. Então você acaba, quando você pergunta da sua relação, lembrando o quê? Para os amigos, normalmente, a gente também não conta tudo, não, tá? A gente não conta, normalmente, todas as nossas chaturas. A gente desabafa ali
não,
e
não, sempre esconde alguma
outro.
Coisa, claro.
E normalmente é falar mal do outro. Chato pra caramba, e hoje isso e aquilo, e parará e tal. Então eu acho que... Você trocar uma ideia com alguém pra ter uma confirmação de uma situação, às vezes falar, nossa, aconteceu isso e isso, eu me senti assim, o que você acha? Pra ter um outro ponto de vista é uma coisa. Mas fazer do ponto de vista do outro, das ideias do outro, que nem tá vivendo a situação e ainda pode estar conduzindo tudo de acordo com o que ele quer, não é legal. A gente tem que fazer as nossas próprias escolhas. E se você vê seu melhor amigo, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa... Viajando na maionese ouvindo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquele opa, dar aquela bela recuada de cinco casas, chamar a pessoa e falar, ó, a amizade é entre a gente, a relação é entre a gente. vamos resolver as coisas entre a gente? Vamos ficar mais forte? Vamos lembrar que na hora que a gente senta pra resolver, porque quer estar junto. Tem gente que senta pro pau quebrar. Não entendo isso, não. Se senta pra resolver um problema, é pra resolver, porque eu gosto da pessoa e quero que fique melhor do que estava antes de eu ter sentado. É tudo isso a gente tem que lembrar antes. Porque aí você escolhe as palavras que você vai usar, o tom da sua voz. Ah, eu vou conversar com fulano. Por que que eu vou conversar? Qual que é o meu objetivo dessa conversa? Eu quero acabar legal, feliz, unido, sabe? Então sempre fica uma troca, quase uma autolacração. A gente quer ganhar na conversa com o namorado ou com a namorada.
E muitas vezes influenciado por outras pessoas. E aí que é o ponto. Então
não seja influenciado nem por outros, nem pelo seu próprio ego. Tenha ideias, objetivos, escolhas. E aí resolva as suas situações. Resolve seus B.O.
Então é isso, vamos tocar música, daqui a pouco a gente volta. Vamos ligar pra Alicia
pra saber como é que tá.
Exatamente.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta, Missão Impossível com a Alicia. Hora de ligar pra ela, a Alicia lá de BH, 21 anos. E o combinado que foi na segunda-feira, ela mandasse uma mensagem pro Vitor, se ele respondesse, porque ela ficou na dúvida de ligar ou não pra ele. E eles estavam há um mês sem falar, né?
Mas tiveram um relacionamento de 5 anos, ela ainda gosta. Essa história, que todo mundo tem.
Oi.
Oi, Alicia, tudo bem, querida? Alicia? De novo.
No momento, seu número está desligado ou fora da área de...
Bom, vamos tentar de novo depois, qualquer coisa, Alicia manda um e-mail.
Está desligado ou fora da área de cobertura.
Tentamos várias vezes falar com a Alicinha, como foi prometido ontem aqui para a nossa audiência. Não conseguimos, infelizmente. Estamos na sua captura, Alicia. Fala pra gente como você tá, como tá seu coração, o que tá rolando. E se precisar, já sabe, não só ela, como todos vocês. missão@jovempanfm.com.br, pode mandar direct lá no Lígia Mendes, que eu adoro ver. Já tiro, aliás, de ontem pra hoje eu mandei alguns prints pro Chiro, tem que mexer mais aqui no Insta. E é isso. Não vamos ser influenciados, nem que seja pelos capetinhos que a gente tem dentro da própria cabeça.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível. Você quer participar? O nosso e-mail é o mesmo. missão@jovempanfm.com.br. Manda pra cá a sua história, vamos ligar pra você. Põe telefone DDD. E aí também tem o conselho do Missão, que é agora. Tá? Você manda a sua história aqui, vamos... destroçá-la.
Manda sua história.
Lá, 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 lá.
Abra o coração. Conte para o Bob, ele já dá a solução.
Muito bem. Conselho de agora. Mal resolvida.
Isso é uma indireta?
Oi, Ligi Bob. Nunca pensei que fosse escrever para vocês.
É, o mundo dá voltas.
Apesar de sempre ouvir o programa. Chegou a minha vez! Sou sagitariana, tenho 33 anos e achei que era super bem resolvida com o meu corpo quando, em um papo com o meu namorado, moramos juntos, tem quase 3 anos, percebi que o fato de eu não ser musa fitness deixa ele um pouco menos interessado em fazer amor. Sério? Exagerei um pouco. Mas o que quero dizer?
Bem que você falou sério. Ela fala, ai, o que ela tá falando é tipo que o cara reclama que ela não tá super sarada?
É, isso aí.
Lê mais.
O que quero dizer é que ele acha que estou fora de forma, a forma ideal pra ele. E já comentou que adora aqueles silicones bem formatados, sabe? Com cara de fake mesmo. Tenho seios fartos, porém naturais. Eu amo meus seios. Mas não apontam para o céu.
Ela é ótima.
Desde que nos conhecemos, eu perdi 10 a 13 quilos. Eu me acho normal, mas já fui gordinha. Hoje tenho 1,70 a 70 quilos. Quando começamos a sair, eu tinha 84. O que vocês acham disso? Devo levar pro pessoal ou aproveito a dica dele e tento emagrecer mais ainda? Ah, quando eu o conheci, o corpo dele era trincadinho. E hoje está ok, normal. Pois homem, depois que casa, dá uma relaxada, né? Beijos. Ô, querida, você não colocou o seu nome aqui? Muito boa a sua história e a sua forma de se expressar. Gostei muito, né? Não tem os seios apontados pra cima. Mas é uma questão de conversar, né, Lígia? Você acha que ela não tá bem? 1,70m, 70 quilos. E o cara tá querendo que ela dê uma melhorada.
Tá fortinha, né, amiga? Mas isso aí, pra você ter uma ideia, olha que engraçado. Falei isso pra gente rir, isso é a minha opinião. Você que tem que estar feliz. Eu acho que se... você perceber que você tá fazendo alguma coisa porque o cara tá te deixando insegura da Silva Sauro, você tem que fazer a terapia ou tirar seu time de campo. Não rola. Ninguém muda, aliás. Não acho que nem que ninguém muda. Eu acho que a mudança não firma sabe? Não firma, não garra na gente, se for pelo outro. Tem que ser pela gente. Se você estiver achando que você tá gordinha, você emagrece. Se você estiver achando que você tá magrinha, você engorda. Se você estiver feliz do jeito que você tá, você fica. Você tem que virar pra ele e falar a verdade. É falar, escuta, me conta um negócio aqui. Eu já emagreci horrores, tá? Desde que a gente tá junto. Mas quando você fala pra mim isso, eu fico tensa. Aí eu fico vergonha. Aí eu fico querendo transar de burca. E por aí vai. Fala fora aqui, né? Você também deu uma engordada, tá lindo, só pra frisar. Então, você tem, tá te incomodando mesmo alguma coisa pra eu poder pensar? Não encara o cara como um inimigo, não. Às vezes ele só foi sem noção e falou alguma coisa. Ele é seu marido, se ele gostasse de outra, ele tava com outra, não tinha casado com você. Igual você gosta dele, tá preocupado com o que ele acha. Eu acho que você chama seu marido, troca uma ideia, mas antes de trocar uma ideia com ele, troca uma como você mesma. Pra entender até que ponto realmente você também tá incomodada. Às vezes você tá incomodada, mas tava ali acomodada. E com a cutucadinha dele, você tá sem ter como sair correndo.
Agora tem outra coisa aqui, o detalhe. Desculpa. Tem outro detalhe aqui que ela
belo
diz.
Belo pigarro, hein, Bob?
Deixa, ele está um pouco menos interessado em fazer amor. Será que é só por isso? Eu não vejo que... É, não dá pra entender que seja só por isso. De repente tem alguma coisa a mais aí, ele tá usando isso como desculpa, né, Nilja? Não pode ser?
É, ou às vezes, se ele não estiver te procurando, amiga, de jeito nenhum, ou ele tá com problema, ou ele tá com outra pessoa, ou ele tá num outro problema fora. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser cabeça. Não é todo mundo que molha o biscoito igual louca, não, tá? Eu te dou minha palavra, por mim.
É todo mundo igual o Bob, né?
Ah, Bob, você é um largado, tá solteiro, que vive no Souza. Tá. Às vezes tá ali enfiando o negócio no chão, no asfalto, achando que é gente. É... Pois eu não, tá? Eu sou casada. Como se isso fosse algum um mérito, né? Você não sabe o que eu sofro, fia. Ó, brincadeiras à parte, senta e tenta resolver. Vocês são casados.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Temos conselho aqui no Missão Impossível também. Será que agora é a sua história?
Conselho? Conselhuda! Conselheira desconselhada!
Olá, Lígia e Bob. Conselho de agora, causando. Não vou me identificar. Há mais ou menos 8 meses, oficializei um namoro, sendo que um pouco antes de oficializarmos, ele era um peguete a mais. E ficou mais ou menos há 1 ano aí nessa de peguete. Oficializamos porque gostávamos muito um do outro. E não vimos o porquê de não deixar sério. Mas antes de namorarmos sério, eu comecei a ficar com outro rapaz. Mas quando decidimos oficializar, parei de ficar com esse outro rapaz, apaguei o número dele, não procurei mais por ele, não quis saber de nada. Mas um dia, há pouco tempo, eu mexendo no celular com o meu namorado, ao meu lado, chega uma mensagem escrita, estou com saudades, do rapaz que eu ficava antes de começar o namoro. Meu namorado viu, eu fiquei sem reação, não consegui falar com ele e também não abri a conversa no WhatsApp. Meu namorado mudou completamente comigo, disse que não sabia se deveríamos continuar, pois a minha postura foi de alguém que estava escondendo algo. Se não temos confiança, então não temos nada, e eu concordo com ele. Conversamos, acabou que não terminamos, mas ele está muito diferente. Pedi desculpas, não tenho o que esconder. Gosto muito dele e quero continuar com o nosso namoro, mas não quero receber indiferença ou migalhas de amor em troca. Ou por ele achar que eu fiz algo errado e também pagar na mesma moeda, ficar com outra pessoa achando que eu fiquei também. O que eu faço? Tento reconquistar a confiança dele...
Eu confundi um pouquinho, eu tô meio perdida.
Tento reconquistar a confiança dele para continuarmos o nosso namoro ou sigo em frente com a minha vida e ele com a dele? Sou muito ansiosa, ele muito fechado. Tenho 27 anos, virginiana, ele 31, capricorniano. Pois é, ela oficializou o namoro, mas ela, antes dessa história aí, ela tinha um caso com o rapaz. E aí ela, depois que oficializou o namoro, parou de sair com esse rapaz. Por quê? Ela não tinha compromisso com o atual namorado. Aí ela cortou a relação com esse
gente, ela
esse
ficava
peguete.
Com o cara. Quando ela foi firmar o namoro, ela parou de ficar. E
exato.
Aí? E aí?
Só que ela pagou todas as informações dele, passou um tempo, esse cara mandou a mensagem pra ela. Estou com saudades. E o namorado viu. E agora está desconfiando dela, é isso.
Uai, você tem que fazer a falta de confiança dele acabar. Você tem que mostrar, explicar, sentar, falar... Quantas vezes forem, é só se colocar no lugar dele. Você abre lá e vê a menina que você sabe que ele já ficou mandando tô com saudade. Eu escrevo pro cara que mandou tô com saudade, fala, ai que pena, tá, mas eu tô namorando, por favor, não me manda mais mensagem, ele vai ver e vai acreditar, não é possível. E aí até ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e vai durar 2, 3 semanas, só depende do seu comportamento. Parar de se desconfiar ou não. Se você fizer uma cara de, querendo aproveitar, adorando ver ele com ciúme, vai durar mais. Gente, não é difícil isso aí não, tá? É fácil, responde pô num pão, um basta aí, né? Com esse cara, pra ele não te mandar essas mensagens inoportunas em horas inadequadas. E com seu boy, você conversa, normal, simples assim. Se não tem mentira, claro que ele vai acreditar. Ponto. E sem render demais.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E agora é hora de mais notícias aqui no Missão Impossível. Notícias no mundo da pandemia.
Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Bob, tem que botar
lá, 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 lá,
festa.
Lá, 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 lá.
Mas mentira, agora é o tan, tan, na, 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 na.
Hard News.
Mission Impossible, Hard News.
O mundo dá voltas. Pois é, gente, falando em mundo, dá voltas, claro. Olha só, Jade Purvis havia ficado noiva após 3 anos de relacionamento e já fazia os preparativos para se casar. Mas conforme contou ela em um vídeo que viralizou no TikTok, o noivo decidiu viajar cerca de 300 quilômetros para se encontrar com uma mulher que ele havia conhecido no Facebook. Ó que demais. Ela pensando em casar e o cara...
Eu não tô entendendo. Ela tava com um casamento marcado e o cara viajando milhões de
quilômetros. 300 quilômetros... para encontrar uma mulher que ele conheceu no Facebook. Os sonhos de Jade, moradora de Ayrshire, na Escócia, desmoronaram e a traição pôs um ponto final no relacionamento. A história então deu uma reviravolta quando Jade entrou em contato com o ex da rival, que também estava sofrendo por causa da traição e o fim do namoro de 5 anos. Ai, tô até imaginando. E o rapaz chamado Kylie decidiu viajar os mesmos 300 quilômetros para conhecer Jade. Era uma vingança deles. Isso há 7 anos atrás e os dois hoje estão casados há 4 anos. E para completar o troco, Jade compartilhou uma foto em que aparece beijando o marido no dia do casamento em uma igreja. Jade esclareceu que foi a própria mulher com quem o ex-noivo a traiu que a procurou e o expôs. E disse que no início tinha até uma relação amigável com a rival, mas depois apaixonou-se pelo ex-namorado dela. Na rede social, muitos ficaram fascinados com a história romântica. Outros, no entanto, disseram acreditar que o fato de Jade fazer o vídeo mostra que ela ainda não esqueceu o ex.
Ah, Bob, vamos falar a real? Eu acho, primeiro, que as pessoas estão com uma vontade de ficar implicando, criticando, enchendo os badalhocos. Que eu não sei nem o que, que é isso, sabe? Se você bota uma foto aqui, bota uma foto no programa Isso é Impossível. A pessoa vai escrever, ah, mas não é o de ontem. Mas você, ah, vai encher o saco de outro. Sabe, o povo agressivo, pentelho, queria ver ter a mesma disposição pra elogiar. A menina foi lá dividir uma história dela de amor. Pra mim faz muito mais sentido aquelas coisas de Deus escreve certo por linhas tortas, o que é seu sempre encontra uma maneira de chegar até você. A menina foi descobrir um chifre e no meio desse chifre, o cara que tava sendo largado e chifrado também é o amor da vida dela, com quem ela tá há 7 anos, casada há 4.
Viajou os mesmos 300 quilômetros.
Eu diria que quem planta moranguinho, colhe moranguinho, entendeu? Ela colheu o que ela plantou. Até o ruim, tinha um amigo meu que brincava... Aliás, tem muitos anos que eu não vejo. E às vezes aconteciam umas coisas que era pra dar só, pra ser horror. E no final dá tudo certo. Ele falava ali, já, pra gente até quando dá errado, dá certo. É só não fazer nada errado. Às vezes acontecem umas coisas horrorosas e a gente fala, não merecia isso na hora que você tá no sofrimento, né? Assim, sem enxergar. Tipo, não é possível, por que que isso? Passa um tempinho depois, vem o prêmio. Você fala, nossa, é verdade, se não fosse isso, eu não tinha chego aqui. A gente tem que confiar. E aguentar um pouquinho de sofrer. A vida é muito mais sofrimento, gente, e dificuldade do que só alegria. Todo mundo quer fugir de tudo e ficar só na risadinha. Aí não dá mesmo, não. Enfim, Jade, seja feliz, parabéns. Vida longa ao amor.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É segunda de carnaval e aqui estamos nós, firmes e fortes para ir embora nessa edição. Amanhã, na terça, tem mais Sem Carnaval. Tem Missão Impossível, tem a sua história, tem Lígia Mendes, tem Bob Fernandes.
Ah, sem carnaval vírgula, porque o carnaval sempre vai acontecer. Se ele está sendo adiado é por uma causa muito melhor e mais importante, que é a vida. Fazer o quê, né, gente? E eu diria que todo carnaval tem seu fim. Já quero avisar pra todo mundo, tá? A história do Tonapan. Tô sendo pressionada aqui, ou seja, vai voltar.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.